tire sua dúvida.
Estamos falando aqui no quadro Tire Sua Dúvida sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus será precedida de sinais já estabelecidos pela palavra de Deus. E falamos da apostasia, a multiplicação de religiões, práticas do adversário, indiferentismo espiritual, guerras, fome, a restauração nacional de Israel que aconteceu, não é, em 1948, a vinda de Jesus e os povos bíblicos, entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Jesus, decorrerá um período de 7 anos, ou seja, entre o arrebatamento, é o início da grande tribulação, a igreja sobe, não é? Os salvos, os remidos, os primeiros mortos que morreram em Jesus, depois nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, não é? Então é o arrebatamento da igreja. Sim, entre o arrebatamento e a revelação de Jesus decorrerá um período de 7 anos. É a última semana das 70 semanas de Daniel, segundo as Escrituras. Então, muitos fatos estarão acontecendo na Terra neste período de 7 anos, de uma semana, semana de anos, 7 anos. É a semana de anos que é mencionada em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Só para esclarecimento dos irmãos, segundo essa expressão semana de anos, é uma expressão bíblica, inclusive. Nós encontramos em alguns contextos. Se você ler em Gênesis 29 e 27, você vai ver ali que tem a expressão semana de anos. Também em Gênesis 29 e 27, Levítico 25, 8, que os dias podem vir a significar anos. Nós vemos também em Ezequiel 4:7 o fato de que a vinda de Jesus vai abranger um período de 7 anos não deve de maneira nenhuma constituir um problema para ninguém. Para ninguém. Por quê? A igreja será poupada deste período da grande tribulação. Discutir, temos que divergir, separar o que é grande tribulação, um período, um evento. A grande tribulação está reservada para o povo de Israel, é a 70ª semana, e tribulações, que tribulações nós passamos diariamente, não é? Tribulações, perseguições, isso são as tribulações, são os fardos do dia a dia. Não esquecer da grande tribulação, que é um evento de tribulações que nós temos. Então, conforme nós já falamos, no arrebatamento, Jesus ele vem para a igreja, só para a igreja. Agora, na revelação, no final dos 7 anos, ele vem publicamente para Israel e para as demais nações. Tá? O que está predito em Atos, capítulo 1, versículo 11. Porém, mesmo que se compreenda muito sobre esta vinda de Jesus, ela encerra detalhes que somente serão revelados e compreendidos quando este glorioso momento acontecer, tá certo? Então nós não vamos conjecturar e inventar ou reinventar o que está escrito, aumentar ou subtrair algo da Bíblia. Quando a Bíblia fala mistério, é o que diz em 1 Coríntios 15:51. Certos eventos da vinda do Senhor interpretam-se ou se sobrepõem, tá certo? Então, considerando as distintas manifestações de Jesus na sua primeira e segunda vindas, podemos dizer que, em Belém, o Senhor Jesus veio como o Messias Salvador do mundo. Nos ares, ele virá como o noivo para a sua igreja, no arrebatamento. E no Monte das Oliveiras, ele virá como o juiz e rei dos reis, para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Ainda falando um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Como nós já falamos, existem duas fases distintas na vinda de Jesus. Primeiramente, o arrebatamento da igreja. Isso concerne somente a igreja que o espera, que o aguarda, desejando, amando a sua vinda. Depois, a revelação pessoal dele, onde está escrito lá, todo olho verá. Isso é no final da grande tribulação, para salvar, não é, o remanescente de Israel. Isso concernente ao povo escolhido Israel e às demais nações do mundo sobreviventes naquela ocasião. A população do mundo estará muito reduzida no momento da aparição de Jesus para julgar as nações. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 9. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias 14, 6. Esta passagem também tem a ver com aquela ocasião. Israel estará praticamente dizimado. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Jeremias capítulo 50, versículo 20. Esse é um tratado que Deus tem com o povo de Israel, e se cumprirá, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. O arrebatamento, como você já ouviu, ele acontecerá nos céus. O arrebatamento é um mistério que só será plenamente compreendido quando ocorrer. Vamos ler 1 Coríntios 15, 51. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios é um capítulo maravilhoso que fala sobre, especificamente sobre a ressurreição. Fala para quê? Por quê? O nosso Senhor Jesus veio. Então, capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre a ressurreição. E os primeiros versículos diz assim: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vo-lo anunciei. Ou seja, você vai ser salvo conforme você reter a palavra de Deus, tá certo? Conforme o evangelho de Jesus. Não é conforme qualquer pregador, ou qualquer que se diz pregador, ungido, enfim. É conforme a palavra de Deus. Tá lá em 1 Coríntios capítulo 15. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então Paulo diz aqui, eu entrego só aquilo que eu recebo do Senhor. Eu não aumento, nem invento, nem subtraio nada. Eu entrego aquilo que eu recebi do Senhor, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora vamos por versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eis que digo um mistério. Como é que vai se crer com a razão? Com o homem natural não consegue compreender essas coisas. Então é um mistério, como diz 1 Coríntios 15:51. Ele será o evento inicial de uma série que abrangerá a igreja, Israel e as nações de um modo geral. Nos céus ouvir-se-á o brado de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Nesse instante, Jesus também trará consigo os fiéis que estavam com ele, os quais unir-se-ão a seus corpos, já ressuscitados e glorificados. Pois é, a seguir, os fiéis vivos, na ocasião, serão transformados e glorificados, e todos juntos seguirão com Jesus para o céu. Vamos ler 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntos com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 17. O versículo 18 diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É um consolo o arrebatamento, é um consolo a vinda do Senhor. Eis que vos digo um mistério: nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como não será maravilhoso, irmãos? Como não será maravilhoso a vinda do Senhor Jesus? Por isso que falamos: volta logo, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É esta bem-aventurada esperança que nos anima, nos fortalece, até nas horas mais difíceis, até nos dias mais escuros. Como não estará o céu todo preparado para recepcionar a igreja, a noiva, a igreja fiel? Irmãos, lutemos com todo o empenho até o fim, no poder do Espírito Santo, contra o pecado, o mundo, a carne e o adversário, para entendermos a chamada final ao toque, para nos reunirmos com o Senhor. Não será outro que virá, mas o Senhor mesmo descerá. O mesmo Senhor que nos salvou e nos guardou na peregrinação desta vida, que derramamos lágrimas, o mesmo Cristo que morreu e ressuscitou para nossa redenção e justificação, o mesmo Filho que subiu ao céu para interceder por nós, o mesmo Jesus bondoso, paciente, poderoso e amoroso. Que maravilha! O Senhor mesmo e o próprio Jesus, Ele mesmo voltará para buscar a sua noiva.